E se me falas, há mais perigos hoje, esse é um perigo enorme. Nós fazíamos 30 por uma linha, eu andei à boleia por todo o lado, com pessoas que eu não conhecia lado nenhum, outros perigos, mesmo em relação aos próprios consumos, que se educa para a responsabilidade e para o pensamento fazendo-o, não é? Praticando-o. Duvidas se eu era capaz de ser de outra maneira. Porque para mim é inconcebível ter uma relação de comunicação com os meus filhos, não fomentar o espírito crítico, não querer saber a opinião deles. Isso acontece desde sempre que nós fizemos isto. Eles sempre foram chamados a ter um peso enorme naquilo que implicava as decisões deles.
Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, quero dizer que estão a ver isto, mas aqui é bom dia. Sejam bem-vindos a mais este podcast de conversão no YouTube e hoje vamos estar a falar com a Alexandra, da Neco, que foi assim que eu te conheci, mas também do Projeto 1%, enfim, mas eu vou deixar as apresentações para ti e só para dizer que o título do nosso podcast de hoje é Adolescência, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, portanto... Toca a rolar, Alexandra, passo-te a palavra, faz-me a tua apresentação para que toda a gente aqui te conheça.
Então, olá, obrigada Magda por este convite, que como eu já te expliquei, é a primeira vez que eu faço uma coisa destas, portanto peço a compreensão de todos para a minha inexperiência.
É bom ser, muito contente que tenhas aceito o convite e que a tua primeira vez esteja comigo.
Bem, eu tenho 45 anos e vivo com o meu namorado de sempre, que é o pai dos meus quatro filhos. Nós estamos juntos há séculos, somos daqueles namorados de liceu e começámos a namorar mesmo muito, muito cedo. E o Nuno Rafael é músico, já na altura era. Ele começou a tocar profissionalmente antes dos 20 anos, tinha 19 anos, quando ingressou uma banda punk rock, que era uma banda profissional, os Pesticida, e desde então, que sempre foi músico, hoje toca com o António Zambus, com o Sérgio Godinho, tem o projeto Deixa o Pimba em Paz, é produtor, e nós sempre estivemos juntos neste processo todo, já lá vão mesmo muitos anos. No decorrer destes anos tivemos quatro filhos. Eu comecei a trabalhar também muito cedo e nós fomos viver juntos em 95, eu tinha 21 anos, ele tinha 24 ou 25, e passado 5 anos nasceu a nossa primeira filha, a Rita, nasceu em 2000, eu tinha 26 anos. Quando ela nasceu foi assim um acontecimento extraordinário nas nossas vidas, mesmo muito, muito, muito extraordinário. Foi uma descoberta incrível isto da maternidade, da paternidade. E passado 2 anos eu voltei a engravidar e em vez de um tivemos mais 2 filhos. Portanto, aos 28 anos tinha três filhas. Eu tenho formação na área social e trabalhei 10 anos como assistente social. Na altura em que Eva e Alice nasceram, por várias circunstâncias, nomeadamente um desequilíbrio que eu senti entre a vida profissional, as exigências da vida profissional e as exigências desta nova vida familiar com três crianças muito pequenas, porque a Rita só tinha 2 anos quando elas nasceram, eu acabei por decidir deixar esta área social. E como sou uma pessoa com muita sorte, mesmo muita sorte na vida, aconteceu-me assim um convite extraordinário para ingressar uma equipa que ia avançar com a criação do Serviço Educativo do Centro Cultural de Cascais. Essa equipa era uma equipa composta por pessoas de várias áreas, da educação, da arte, portanto era um projeto de, acima de tudo, o CERN era a arte e educação. Era um projeto de formação para professores, era um projeto de cultura, era um projeto absolutamente fantástico, onde eu tive o privilégio de trabalhar durante 12 anos e não só de trabalhar, como de fazer crescer as minhas filhas nesse contexto. Portanto, elas fizeram de tudo, desde ateliês de expressão plástica, dança, portanto, tudo o que havia para fazer num centro cultural e num serviço educativo, elas tiveram o privilégio de crescer com esta, neste contexto. Em paralelo a isto, sempre houve a profissão do pai, portanto o rock and roll sempre viveu connosco e sempre fez parte. Eu passei toda a minha adolescência, início de idade adulta e idade adulta, em concertos, e elas também. O Raul, que é o nosso quarto filho, que nasceu 10 anos depois da Eva e da Alice, foi assim o nosso maior ato punk da vida. Passado, quando já estava tudo a achar que estava tudo calmo e tranquilo, nós, bora lá, vamos outra vez começar tudo de novo. E resolvemos realmente ter mais um filho, e foi assim, das melhores coisas que nós fizemos, porque este miúdo é muito, muito especial. Aliás, ele é o Nheco. Ele é que deu o nome a este projeto. As irmãs, quando ele era pequenino, chamavam-lhe o Boneco, e depois acabou por haver esta ligação ao projeto Boneco, que é uma plataforma digital sobre a vida em família, que eu criei depois de ter deixado o projeto do Serviço Educativo do Centro Cultural de Cascais. Portanto, o Raul nasceu no fim de 2012, eu fiquei um ano em casa com ele, e quando retomei a atividade no Centro Cultural, tinha havido uma série de alterações, nomeadamente políticas e opções, em que o projeto estava muito diferente, e bem, ter um filho aos 40 anos quase, eu tinha 39 quando o Raul nasceu, nós já sabemos que nos vamos meter numa alhada muito grande, em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos de uma série de coisas. Portanto, eu sabia que me ia tornar muito mais exigente com a vida e com aquilo que era a minha ocupação do tempo. Eu sair de casa para trabalhar num projeto tem que valer muito a pena. Isso foi uma coisa que eu senti, porque a importância que eu tinha... A importância que eu tenho nesta família é muito grande, e é uma prioridade evidente na minha vida. Portanto, eu trabalhar fora de casa, trabalhar num projeto, dedicar-me a uma coisa, tem que valer mesmo muito a pena e tem que fazer muito sentido. E nessa altura eu senti mesmo isso. Uma vez mais tive muita sorte, porque o projeto estava em reestruturação e convidaram-me, perguntaram quem é que queria na altura sair com tudo aquilo a que tinha direito. Portanto, isso permitiu-me sair, criar o projeto Nheco, que tinha uma loja online de brinquedos e de outros produtos, de autor, pronto, e a partir daí começar uma nova fase, muito presente em casa. Portanto, as minhas filhas na altura, portanto, o Raul nasceu quando a Rita tinha 12 e quando a Eva e a Alice tinham 10. Quando eu fiquei em casa, o Raul tinha 2, a Rita tinha 14 e a Eva e a Alice tinham 12. Portanto, houve aqui duas coisas fundamentais. Uma é viver o milagre da vida, não é? Com o aparecimento de uma criança em casa e este amor todo que aparece e que nasce, numa fase em que elas estão a entrar na pré-adolescência. Uma fase de muito questionamento, muita inquietação interna. E foi extraordinário para elas que muitas das questões que elas levantavam foram respondidas pela própria vida, foram respondidas pelo aparecimento deste irmão e deste amor, pronto, absolutamente enorme. Portanto, houve aqui uma conexão extraordinária, e a vida encaminhou-nos também para essa coisa ótima que foi. O que nos ajudou muito essa entrada na fase da adolescência. Neste momento, a Rita está com 19 anos, o Raul faz 7 anos em dezembro e a Eva e a Alice fazem 17 agora em setembro. Eu tenho 45, como já disse. O Nuno Rafael tem 48, portanto faz 49 para o mês que vem. E acho que a apresentação está... Ah não, a apresentação está quase completa. Falta dizer que eu o ano passado também voltei a envolver-me num projeto que liga esta área toda, a área da arte e educação, a área social... que é a Associação 1%, fui convidada para coordenar a Associação 1%, que é uma associação que trabalha na área do desenvolvimento da cidadania, da ativação da cidadania, de uma cidadania consciente, e que trabalha muito a questão da educação das emoções. Portanto, tem projetos em escolas, tem projetos em diferentes contextos, e foi assim também um grande amor na minha vida, que apareceu há cerca de um ano, e que neste momento é o projeto ao qual eu dedico mais tempo, em paralelo, obviamente, com esta família grande.
Eu costumo perguntar, tem 4 filhos, qual é o carro que tem? Mas não precisas responder. É preciso quase uma caravana. Olha uma coisa, vamos começar aqui pelo início. Ser mãe de adolescentes, e tu já passaste pela pré-adolescência das tuas filhas. Dizem que a adolescência vai até aos 25 anos, mas vamos deixar que vamos nos manter ali naquele conceito que todos nós temos na cabeça, que são os 18 anos, não é? Mas nós sabemos que atualmente as investigações e as pessoas que estudam as neurociências se referem à adolescência, ao final da adolescência, que é o final do cérebro completamente formado e capaz, que ele só vai culminar, essa formação só culmina aos 25 anos. Mas como é que é ser adolescente hoje em dia? Como é que foi ser adolescente na tua altura? Quais são, assim, aquelas grandes diferenças? Toda a gente fala sobre isto, tá? Hoje em dia os miúdos já não são como antigamente, mas vamos ver aqui, realmente, de facto, quais são as grandes diferenças, porque parece-me, e nós já tivemos esta conversa, e pensei que vimos falar sobre isto, que as diferenças que nós falamos diariamente à mesa uns com os outros não são realmente as diferenças que interessam, não é? Há de facto, grandes diferenças que vão fazer com que isto tudo seja muito diferente. Conta lá, Alexandra.
Bom, vou começar por falar de uma coisa. O Nuno Rafael, portanto o pai dos meus filhos, há dois anos participou num espetáculo que esteve no Porto e esteve no Teatro Dona Maria, que é a Montanha Russa, que é um projeto extraordinário do Miguel Fragata e da Inês Barahona, que depois tem quatro músicos em palco, três do Esplan e o Nuno Rafael. E é um projeto sobre a adolescência, e é um projeto muito engraçado, porque o que eles fizeram foi, eles fizeram um levantamento, eles pediram diários de adolescentes, e foi com base nesses diários depois que criaram a narrativa, e conseguiram diários desde adolescentes dos anos 70 a adolescentes dos dias de hoje, e é muito engraçado porque os quatro personagens, portanto os quatro atores, simbolizam cada um uma década. E têm todo um estar e muito diferente, mas as preocupações, as inquietações e a procura do quem sou eu é uma preocupação transversal àquela abordagem das quatro décadas. E eu acho que a adolescência e a forma, a inquietação que caracteriza a adolescência é algo que não muda. Mas há de facto muita coisa que muda. Na altura em que eu fui adolescente, há uma questão que eu acho muito importante, que é a informação. Nós tínhamos muito pouco acesso à informação, mesmo muito. Era muito, muito escassa, era muito pouco fidedigna, havia um moralismo enorme em relação a tudo, ao nosso comportamento, aos nossos desvios, aos nossos consumos, às nossas... Até às nossas inquietações, tudo era visto com uma certa, com uma moralidade que não ajudava em nada, não é? Uma informação muito pouco correta, muito pouco concreta. Os miúdos hoje têm acesso a muita informação, mas no tempo em que eu fui adolescente havia uma outra coisa, que era, havia uma maior responsabilização. Nós éramos mais responsáveis por nós, pela nossa liberdade, que era mais limitada. Portanto, se calhar havia um equilíbrio maior entre a liberdade e a responsabilidade com que ela era vivida. Uhum. Hoje, eu acho que os miúdos são extremamente controlados. Os pais controlam em demasia os adolescentes, querem controlar. Isso leva a uma desresponsabilização enorme da parte dos adolescentes. E esta, eu acho que é uma das grandes diferenças dos tempos em que eu fui adolescente e hoje, este desequilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade.
Sim.
Pois eu acho que os miúdos hoje em dia vivem muito protegidos, mas ao mesmo tempo têm uma liberdade imensa, e esta questão das redes sociais e deste mundo virtual veio retirá-los de um mundo concreto onde havia muitas figuras de referência, não é? Tanto nós na infância vivíamos e criávamos a nossa maneira de estar, os nossos valores, tudo isso. Íamos beber a muitos adultos de referência, os tios, os avós, até os vizinhos, as pessoas da nossa comunidade que estavam presentes diariamente na nossa vida. Hoje isso não existe, e a falta de... E isso provoca uma falta de empatia, uma falta de compaixão, sim, que juntando aquelas características de, até da infância, mas da adolescência, de uma certa... como é que se há de dizer sem ser muito desagradável? A verdade é que os miúdos, tanto na infância como na adolescência, são cruéis. E há uma tendência para usar o outro com um certo escárnio e os problemas do bullying e os problemas da desvalorização que eles próprios sentem é muito potenciada por esta falta de referências afetivas e por esta vivência tão superficial que este mundo virtual atrás. Portanto, todas estas diferenças existem. Depois encaixam naquilo que é igual na adolescência, porque a inquietação, as dúvidas, a procura de afirmação, isso é transversal aos tempos, tal como alguns problemas de relação, a necessidade que há de quebrar com os modelos que os nossos pais nos traziam. Eu lembro-me ainda esta semana, tive uma conversa muito interessante com a minha mãe e com a minha filha sobre isto. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito arranjada, muito e ao cabeleireiro todas as semanas. Obviamente que eu fui uma adolescente freak, em que andava de camisola interior, descalça. Eu tive que ir ao extremo para depois encontrar um equilíbrio. E eu acho que isto faz parte, desde que isso não construa muros, não é? De separação. E aí a comunicação nas famílias, eu acho que não depende dos tempos, depende das características das pessoas e depende da intencionalidade que os pais colocam no processo de educação.
Sim, com certeza. E depende daquilo que nós também queremos criar e das nossas competências, não é? Se nós tivermos, podermos aprender e evoluir. E tu estavas a falar que hoje em dia que nos parecem menos responsáveis. Nós trocávamos no outro dia esta conversão sobre isto, tu e eu, e eu lembro-me, e penso muitas vezes nisto, eu lembro-me de dizer aos meus pais que ia a Santa Catarina, à Foz de Santa Catarina, que é a Baixa do Porto, e que ia apanhar os 73, acho que era 73, para o autocarro. Lá ia eu. E dizia que horas é que estava em casa, portanto, eu sabia que horas é que havia e não estava atrasada. Não havia atrasos e não havia telemóveis e não havia esta coisa de se ligar para casa, de dizer, havia caminhos telefónicos, mas ninguém ligava para casa a avisar. Não é? E os nossos pais, ou pelo menos os meus pais, não creio que se questionassem onde é que eu estava. Não é? Eu dizia que até podia não ir, até podia ir para o outro lado qualquer, mas a verdade é que nós fazíamos por merecer essa responsabilidade.
É esse tal equilíbrio, não é?
Não é? Esse tal equilíbrio que tu falavas, e hoje nós podemos fazer videoconferências se quisermos saber o que é que os nossos filhos estão a almoçar, a hora do almoço, onde é que eles estão, mas temos uma menor sensação de controlo. Achamos que temos, primeiro achamos que temos que controlar, mas a sensação de controle, não sei se estás de acordo, é menor. Ao mesmo tempo, eu acho que há esta noção de que há mais perigos hoje em dia do que havia antigamente. Então, isto tudo embrulhado, passo da bola, o que é que tens de...
Pronto, focando-me aí nesse último ponto que tu referiste, a questão do perigo. Eu não sei se há mais perigos hoje, porque, quer dizer, se nós fomos a pensar, era o que tu estavas a dizer, não é? Nós saíamos de manhã, voltávamos às vezes à noite, os nossos pais não faziam a menor ideia de onde nós andávamos. Eu vivia muito longe da minha escola, muito longe da minha escola, e era como o capuchinho vermelho, não é? Obviamente que ia para a floresta. Não ia pelo caminho que mais longo. Havia uma série de perigos e nós vivíamos com isso, se calhar pesávamos muito o perigo. Eu lembro-me de me meter em alhadas, muitas vezes, mas umas alhadas sempre na minha cabeça eram controladas. A responsabilidade era uma coisa realmente que nos fazia alcançar a liberdade, e isso era, não sei, se calhar ainda estávamos ali perto das consequências de um 25 de Abril que tinha acontecido há pouco tempo, ainda, eu acho que nós valorizávamos muito essa questão da liberdade, de poder fazer as coisas, era uma coisa, eu tinha muitas amigas minhas que tinham que mentir, que tinham que fugir, que tinham que, elas não tinham possibilidade, então eu valorizava ao máximo a liberdade que tinha.
Totalmente.
As minhas filhas nunca viveram nada disto. Eu sempre fui muito consciente daquilo que eu queria da nossa relação, ou seja, a intencionalidade do meu exercício da maternidade sempre foi algo muito consciente. E eu acho que nada se cria quando eles chegam à pré-adolescência, portanto está tudo criado. Obviamente podemos ganhar consciência e fazer as coisas diferentes, mas idealmente, e eu comecei um trabalho desde tempo com elas, de abertura de espaços de comunicação, de confiança, de muita confiança, de pouca penalização, de lhes passar realmente a responsabilidade das coisas. Eu acho que uma das coisas que mudou muito, e em relação aos perigos, volta à questão da empatia, volta à questão de nós estarmos atentos às outras pessoas, e eu acho que os miúdos hoje se calhar pecam um bocadinho por aí, porque as relações são mais descartáveis. Há aqui uma falta de consciência sobre a importância que a nossa atuação tem no outro. E isso é o maior perigo que existe. Sim. É quando nós nos desconectamos dos outros. E não estou só a falar em relação aos adolescentes entre si, estou a falar em relação aos pais dos adolescentes com eles, à sociedade em geral. Nós estamos aqui numa franja muito complexa de perder uma das nossas maiores capacidades, que é a capacidade empática, a capacidade de desenvolver uma relação emocional verdadeira.
Sim.
E se me falas, há mais perigos hoje, esse é um perigo enorme, esse é de facto o maior perigo de todos, porque depois os outros, aqueles normais, epá, os miúdos estão muito mais informados das coisas todas, a sociedade civil está muito mais orientada e muito mais virada para a família. Alguma vez houve tanta preocupação com as crianças, com a segurança? Nunca, nós andávamos de carro sem cinto, sei lá, nós fazíamos 30 por uma linha, eu andei à boleia por todo o lado, com pessoas que eu não conhecia lado nenhum, outros perigos, mesmo em relação aos próprios consumos, não é? Eu não vivi uma altura em que consumir droga era cool, era fixe, fumava-se em todo o lado, fumava-se na escola, fumava-se dentro da sala, fumava-se nos hospitais, fumava-se na cama.
Fumava-se no consultório médico. É verdade.
Eu acho que há, de facto, uma maior consciência do perigo. Os miúdos estão muito mais informados. Agora, atração pelo abismo, vontade de viver situações limite, é próprio da adolescência. E quanto mais, e aí é uma questão que eu acho que é muito importante, quanto mais protegidos, quanto mais presos eles se sentem, desde pequeninos, não é? Mais atração vão ter por tudo aquilo que lhes pode provocar adrenalina.
Claro. Portanto, claro.
Acho que aí as coisas são todas muito parecidas, não é?
Sim, independentemente da geração. Mas estamos aqui a falar de responsabilidades, muito como é que se educa para a responsabilidade e como é que se educa para o pensamento. Ou seja, acho que um anda de mãos dadas para o outro, mas aquilo que eu vejo é. Até tem uma frase que vou publicar, que é: não é a ovelha que é negra, são todas as outras que são brancas. Eu adoro esta frase. como é que nós educamos para os miúdos poderem pensar por si, não é? Terem conversas consigo e poderem...
Eu acho, Eu acho que se educa para a responsabilidade e para o pensamento fazendo-o, não é? Praticando-o. Nós cá em casa sempre fomentámos uma série de hábitos que tinham muito a ver com, bem, as miúdas para já andaram numa escola que deu sempre prolongamento a uma série de princípios que nós tínhamos, e o pensamento crítico, a filosofia, sempre foram muito presentes, aliás pelo contacto que elas tiveram sempre com a arte, e sempre foi muito estimulado. Da nossa parte, nós temos, eu digo muitas vezes a amigas minhas e amigos meus, eu sou este tipo de mãe, ok, eu penso nisto, eu estudo sobre isto, eu dedico-me a este pensamento, mas eu tenho muitas dúvidas se eu era capaz de ser de outra maneira, porque para mim é inconcebível ter uma relação de comunicação com os meus filhos, não fomentar o espírito crítico, não querer saber a opinião deles. Isso acontece desde sempre que nós fizemos isto. Eles sempre foram chamados a ter um peso enorme naquilo que implicava as decisões deles. Eu lembro-me, por exemplo, a questão das atividades extracurriculares. Nunca foram decididas sem haver uma… portanto, quem decidiam eram elas, quem decidiam são eles, mas depois havia uma responsabilização sobre essa decisão. Não se para uma atividade a meio do ano, por exemplo, a menos que haja uma situação com qualquer limite, mas só porque não quer mais, não. A responsabilidade é qualquer coisa que se fomenta, que se alimenta, é como a criatividade, são coisas que se alimentam diariamente e não é algo que está externo, não é algo exterior a nós. Nós não podemos ser criativos. Nós não podemos ser criativos no nosso trabalho, nós temos que ser criativos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de existir. E eu acho que essa é a melhor forma de querer passar alguma coisa aos nossos filhos, é sê-lo, é praticando, não é? Este modelo que nós usamos, modelo entre aspas, não é? Na adolescência atingiu o rubro, como podes imaginar, não é? Porque, vou dar um exemplo, eu escrevo muitas vezes no projeto Nheco sobre isto, que é, nós não queremos nem nunca quisemos mandar nos nossos filhos, é qualquer coisa que nós temos mesmo muito esclarecido. Eu não quero mandar nas minhas filhas, eu quero lhe dar todos os meus filhos. Raul é mais pequeno, às vezes está um bocado fora deste quando eu falo das filhas, é porque elas já estão num estádio um bocadinho mais avançado. Eu quero lhes dar todas as ferramentas para elas decidirem, em conformidade com aquilo que elas acreditam, que pode não ser o que eu acredito, mas eu tenho que estar preparada para isso. Um exemplo, houve uma altura ali, não sei em que ano elas andavam, mas andava uma vida social muito intensa, e tinha um pai, 3 festas no mesmo fim de semana. E as do meio, portanto a Eva e a Alice, vieram-me pedir para eu dizer a quantas festas é que elas podiam ir, e eu disse que não fazia a menor ideia, portanto elas é que tinham que decidir sobre isso, se bem que, e aí dei os meus argumentos, estamos a meio do ano letivo, se vocês vão sair na sexta-feira e no sábado, e um à parte, estas saídas implicam chegar a casa tarde, portanto chegar a casa na altura, sei lá, às 2 da manhã, vocês vão ficar cansadas, vocês vão ter uma semana que não vos vai correr assim tão bem. Por isso, vejam, se calhar conseguem priorizar uma festa em vez da outra, e elas, não, mas não, mãe, mas diz. Portanto, elas queriam passar para mim o peso da decisão. Porque é muito mais fácil se eu dissesse, não, vocês só podem ir a uma festa e é na sexta-feira que é para terem tempo de descansar. Está resolvido. Por mais, a partir daí eu tenho que investir em quê? Em desatinar com a minha mãe, porque só me deixaram uma.
Sim, claro, e depois porque a festa de sábado é que foi boa, não é?
Se não faz isto, ela tem que investir na decisão. Mas há aqui um à parte, que era aí que eu queria chegar. Tu tens que ter cabedal para depois, se elas decidirem ir às 2 festas, aguentar e permitir que isso aconteça. E permitir todo o processo que vem a seguir. E não cair na tentação de, na segunda-feira, quando o despertador toca e elas não conseguem quase levantar-se, dizer, vês, eu avisei-te, porque aí perdes toda a credibilidade. Portanto, se isso acontecer, há que apoiar, portanto, se calhar deixar dormir um bocadinho mais e levar até quase um pequeno almoço à cama. Eu sou muito da opinião que nós somos o exemplo, e questões como a responsabilidade, a bondade, a disponibilidade, e essas, não, tu não podes, tu tens que ensinar fazendo, praticando, porque senão é tudo uma tanga desgraçada, não é? E é o que acontece muitas vezes, há uma incoerência muito grande entre o comportamento que alguns adultos têm e o comportamento que esperam que os adolescentes ou que os jovens tenham. Portanto, é aqui que a porca torce o rabo, muitas vezes. Nós muitas vezes exigimos aquilo que nós não praticamos.
Totalmente, totalmente. E claro que vai exigir sempre de nós a seguir, não é? Porque se tu fazes com que os teus filhos tomem uma determinada, os deixas de tomar uma determinada decisão, pode sobrar para ti. E tu tens de estar lá, tens de ter...
Claro, tens de continuar a ser mãe.
Exatamente.
Obviamente.
Né? E vais ter que lidar, se calhar, com a frustração deles ou com o cansaço deles, e vais ter que lá estar. E claro. Facto, as lições de moral são a melhor forma de afastar as pessoas, não é? E de facto a responsabilidade. E eu não vejo. Não vejo alguns pais a conseguirem fazer isso.
Agora lembrei-me de uma coisa, desculpa interromper-te, lembrei-me de no projeto Nheco, eu tenho uma rúbrica que há muito tempo que não faço nada para ela, mas que eu adoro, e que foi criada por uma das minhas filhas, pela mais velha, pela Rita, porque ela estava em plena adolescência, aquele início, não é, dos 13, 14 anos, 15 acho eu, e eu disse, opa, Rita, eu gostava muito de abordar estes temas, e ela disse, mãe, por favor, achas que eu agora vou o quê? Vou falar sobre o que é que eu sinto, vou... E diz, ah, não consigo, mas se tu quiseres, eu posso convidar umas amigas minhas e nós temos uma conversa todas juntas. E foi assim que surgiu o muito pouco original nome, mas era o que era, que é o Fala Com Elas, uma rúbrica que nós temos, fiz para aí uns 3 ou 4, acho eu. E então era, juntava uma série de adolescentes, colegas da Rita, amigas, à volta de uma mesa, faziam um bolo de chocolate e ficávamos a conversar. Portanto, eu ligava... O gravador, ia lançando temas e íamos conversando, e eram assim momentos espetaculares. A edição disso dava-me imenso trabalho, porque se dizia muita coisa que não é publicável, não é? Por uma questão de respeito. Pronto, mas em relação a isto que nós estávamos a falar, eu lembro-me de uma das miúdas de ter referido que os pais dela, em relação às notas e à responsabilidade, ela sentia que os pais dela não tinha o mínimo respeito por ela, porque ela tinha que ter mais do que 15, acho eu, para não ficar de castigo. E ela dizia que havia testes em que ela não estudava nada e tinha 16, e outros que se matava a estudar e tinha 13. E a consequência do trabalho dela e do empenho não era adequada à consequência vivida na família. E ela achava aquilo uma coisa do outro mundo, achava aquilo realmente tão... desrespeitoso.
Injusto, muito. Não é?
Portanto, aquilo, em vez de fomentar, se calhar na cabeça dos pais, eles estavam a tentar responsabilizá-la pelo seu processo como aluna e como ser responsável, e não, e estavam a conseguir exatamente o contrário, porque estavam a afastá-la, estavam a sentir, ela sentia-se frustradíssima com isso e muito injustiçada. Portanto, nós às vezes, acho que os pais, muitas vezes, nós pensamos pouco sobre as coisas. Eu acho que, embora cada vez haja mais preocupação em relação ao processo de educação e em relação ao que é ser mãe e ao que é ser pai, ainda há coisas, preocupamos muito com a infância dos nossos filhos, mas depois chega uma certa altura que achamos que o problema é sempre deles e nunca é nosso. E acho que tem a ver ali com aquela altura em que a relação começa a ser desequilibrada, porque até uma certa altura nós damos muito, 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 e é desequilibrada, porque nós de facto temos muito trabalho, e que temos, é verdade, mas é muito gratificante, porque o que eles nos dão compensa tudo. Andas um dia inteiro a fazer coisas com um bebé pequenino e ele depois faz aquele gugu dada e olha para ti de uma maneira que tu, uau, está feito, está pago. É verdade, não é?
É verdade,
é verdade. E quando chega ali à pré-adolescência, acabou. Só tens é olhos, só tens é... e os pais ficam realmente, há tantos pais de pré-adolescentes que dizem os meus filhos são uns ingratos, são, há ali uma, há uma frustração e há um, um descarregar.
E há uma tristeza, porque ninguém está à espera, ninguém está à espera. É, não é? Olha, eu lembro-me perfeitamente que há uns anos atrás dei uma formação a futuros pais, aqueles cursos de preparação para o parto.
Sim, sim.
E só tinha lá dois casais que eram já pais de segunda viagem, todos, todos eram pais de primeira viagem. E estava eu a falar, o objetivo era falar no desenvolvimento da criança até aos dois anos, mais na parte emocional e comportamental, e no impacto dos pais. E a dada altura, isto foi, isto teve um impacto enorme, nunca mais me esqueci desta vivência. A dada altura percebo que o grupo, todo o grupo, exceto estes dois pais, todo o grupo está a olhar para mim com ar de tédio, com ar de género, isso não vai acontecer comigo.
Olá.
Desculpa, meu filho, nunca vais pernear no chão, nunca vai atirar os bonecos com, ao chão, não vai.
O meu? Não.
Não, 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 não. Ele ainda não nasceu, mas eu posso garantir, porque ele vai ser o meu espelho. E eu não vou permitir, são os outros paizinhos que vão. Então eu lembro-me perfeitamente de estar a perceber que não havia, que não estava a passar.
Para corresponder, sim.
E eu parei a formação e disse, olhem, eu sei que vocês devem estar com esta sensação que filho meu não faz isto. Ainda bem que todos os pais acreditam nisso, porque é o que nos salva. mas tirem algumas notazinhas, porque pode vir a dar jeito, guardem numa gaveta e não tem que o vosso filho.
Se mandar para o chão no supermercado,
a morder, vocês vão ter, não se vão lembrar do que foi aqui dito, mas se tiverem essas notas, se tirar vai dar jeito. E de facto é mesmo isso, nós temos que nos ir preparando para antecipar uma série de coisas. E antecipar uma série de coisas, deixa-me fazer uma pergunta que é sex and drugs and rock and roll, que era o que nós.
Sim.
Não é? Como é que tu. Os pais andam a falar sobre isto, sobre sexo, drogas e rock and roll. Será que devemos falar sobre o nosso próprio percurso? O que fizemos? Como é que é? Até que ponto é que existe, deve existir, não deve existir barreiras? Como é que é?
Bem, eu acho que hoje se fala muito, mas muito mais desses temas do que se falava quando eu tinha a idade das minhas filhas, sem dúvida nenhuma. Agora, preocupa-me que o que é que se faz a tanta informação.
Okay.
Porque há questões que têm a ver com a sexualidade explícita, até o acesso à pornografia, que sabes hoje é...
Ontem o Alvin, o Fernando Alvin, a prova oral, eu não sei com quem é que ele estava a falar, porque eu não consegui, eu só apanhei um bocadinho. E estava um inglês, estava a falar com ele, aliás, a minha tradução, e ele estava a dizer justamente isso, que o acesso, que não há problema nenhum na pornografia, dizia ele, não há problema nenhum. O problema está em os miúdos terem acesso à pornografia antes.
Precocemente, não é? Antes da altura.
Antes da altura, antes de terem dado um beijinho, antes de terem...
Fica tudo deformado e compromete verdadeiramente a construção de conceitos que são básicos, ligados à afetividade, ligados à intencionalidade da relação, portanto, e estas são as coisas que eu acho que me preocupam verdadeiramente e que sempre me preocuparam em relação à sexualidade. E é o filtro e a ajuda que nós podemos ser para eles saberem encontrar a informação. Nós, como já te expliquei, tu sabes e já falei aqui, nós realmente conversamos muito, eu tenho muito tempo com as minhas filhas. Quando os miúdos são pequeninos, eles estão sempre disponíveis para nós, sempre. Bastamos ter um quarto de hora de qualidade, como se fala muito, que eles vêm brincar connosco. Na adolescência, obviamente que isso não acontece. Portanto, é preciso muito, mas muito tempo, silêncio confortável para haver comunicação efetiva. Porque nós abordarmos assuntos para picar o ponto, é pá, tchau, não vale a pena. Não vale a pena. Se calhar é capaz de tranquilizar a consciência de algumas pessoas, mas não faz nada. Portanto, não é exatamente o que se fala com os miúdos, não é exatamente o provocar os assuntos, mas é assegurar que os canais estão abertos, seja de comunicação connosco e que nós sejamos encarados como uma fonte fidedigna, não preconceituosa e de certa forma imparcial em relação a certos assuntos. Isso é uma coisa que a mim me preocupa ser. Portanto, primeiro passar informação de uma forma o mais aberto possível e sem dar tanta opinião quanto isso. Se for solicitada qual é que é a minha opinião, qual é que é o meu posicionamento, ok, a conversa vai por aí. Mas nós, eu preocupo-me em ser uma fonte fidedigna de informação e de facilitação de acesso.
E diz-me aqui uma coisa, e aquelas perguntas que às vezes eles dizem, aquele de apontar dedo, mas tu fumaste, mas tu fumaste, mas eu sei, o avô disse-me que tu fugiste de casa.
Eu acho que nós cá em casa, portanto, e como as miúdas sempre viveram muito presentes na nossa vida e nós sempre tivemos uma vida social bastante intensa, portanto eu não tenho propriamente vontade de beber copos com as minhas filhas, mas as minhas filhas estiveram muitas vezes presentes na nossa casa com muitos amigos, onde estávamos todos a beber copos e onde se ia ao terraço fumar um cigarro. Eu deixei de fumar, eu fumei dos meus, sei lá, 15 anos aos 25, parei de fumar quando fiquei grávida da Rita e nunca mais voltei a fumar regularmente. Eu sou aquela coisa espetacular que toda a gente deseja ser, que sou a fumadora social, que só fumo em festas, em jantares, e sou capaz de fumar imenso numa noite, mas só fumo nesses contextos. Portanto, não sou muito mau exemplo, mas eu nunca me tenho, seja em que situação for, como o exemplo. Ou seja, o meu comportamento não é tabu, mas não é exemplo. Porque nós usamos sempre muitos exemplos das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que elas conhecem. Por exemplo, em relação à questão mais específica das drogas e dos consumos. Nós conhecemos muita gente que consome regularmente drogas leves. E há pouco tempo uma delas falou-me concretamente sobre isso. O que é que eu achava sobre isso? Portanto, eu primeiro dei toda a informação técnica, depois dei toda a informação social, depois dei todo o contexto e depois dei-lhe alguns exemplos do que é que, na minha opinião, fazia um consumo prolongado daquelas substâncias. Portanto, eu considero que as pessoas têm menos iniciativa, tornam-se muito menos proativas, acabam por se atrofiar um bocado, ficam ali um bocado naquela noia, mas isto são os exemplos que eu conheço. Se calhar há pessoas incríveis que têm este escape e que vivem com isso, com outro tipo de equilíbrio. Portanto, abrir o leque e não pegar em nós como o exemplo, mas isso só funciona se tu nunca fizeres isso. Ou seja, se tu és exemplo para, foste um aluno espetacular, faz como eu, que eu nunca não sei o quê, eu nunca me atraso, portanto, se tu estás sempre a passar aos miúdos, tu és o supra-sumo da barbatana, tu és um exemplo espetacular, claro, se eles te forem perguntar se fumaste, tu ficas naquela, porque sabes que estás a construir com eles uma relação em que te estás a idolatrar e a pôr-te como o exemplo. Portanto, não podes dizer que fumaste, porque aí estás a validar o comportamento. Portanto, tem a ver com isto, na minha opinião. Tem a ver com a base da comunicação que tu tens com os teus filhos. Se a base for uma questão, for aberta, for variada, for informativa, for real, for... Tudo se pode dizer, porque não é tabu. Eu, de facto, como podes imaginar, nós desde os meus 16 anos que eu andei em concertos, portanto, não tive propriamente uma vida muito santinha e muito calminha, mas sou quem sou e fiz o processo que fiz e elas conhecem isso tudo. Portanto, se eu disser, sim, eu consumi, eu experimentei, eu não sei o quê, o que é que isso vai ser? Elas vão fazer porque, eu posso fazer porque um dia vou também conseguir resolver a minha vida como a minha mãe? Elas não me têm como esse tipo de exemplo. Uhum. Cada caso Nós insistimos muito no cada caso é um caso, cada pessoa é um...
É uma circunstância.
É uma circunstância de tanta coisa, portanto, nenhum de nós é o exemplo, nenhum de nós é a referência. Sim. Ah, pronto. Há processos que são bons de ser falados, mas sempre com uma perspectiva muito, muito análise. Lá está o tal espírito crítico, quando perguntavas como é que a responsabilidade e o pensamento, como é que se educa, é assim, é fazendo, é exercitando. Eu acho que tem muito a ver, vamos voltar ao mesmo assunto, que é a intencionalidade, qual é a nossa intenção naquilo que nós fazemos, que intenção é que nós colocamos na comunicação com os nossos filhos, que intenção é que nós temos quando damos ou não damos uma informação. Nós queremos o quê? Queremos ajudá-los a crescer ou queremos alimentar a nossa validade como referência? A mim não me faz sentido, eu não quero minimamente validar-me a mim neste processo. Eu faço parte, mas não sou eu que sou o mais importante aqui, é o que nós construímos.
Construímos totalmente. Olha uma coisa, eu imagino que algumas pessoas estejam a perceber, estamos a escutar e estão a perceber onde é que estão a fazer isto que tu estás a dizer, onde é que podem começar a fazer também, mas vamos dar aqui uma ajuda. Se tu dizes, porque não é porque nós vivemos muitas vezes dos exemplos, como é que outra pessoa está a fazer, não é para fazer igual, mas é até para nos inspirar um bocadinho. Se tu tivesses de escrever uma cartilha com mandamento para pais, o que é que tu lá colocarias? Não são receitas, mas
é. Pois, eu não tenho receitas, pistas, obviamente.
Pistas. Até pode ser uma pista que alguém vá pegar nessa ideia e dizer: olha, isto acabou de me dar uma ideia para outra coisa completamente diferente.
Porque assim, okay. Sim, pronto, obviamente que receitas é qualquer coisa que não me assiste, não é? Nem para mim própria, quanto mais para dar. Aliás, eu sou extremamente indisciplinada e não conseguia realmente pensar muito nisso. Mas o que eu acho que posso referir são princípios, não é? Princípios fundamentais, que eu acho que são importantes na minha existência e como pessoa e, obviamente, no meu exercício como mãe, não é? Na minha prática como mãe. Isso que cruzam-se muito, porque... A maior parte das coisas são para todos, não é? São com a relação com as pessoas que nós amamos. Eu acho que há uma coisa que resume tudo, que é nós tratarmos os outros exatamente da forma como gostamos de ser tratados. E isso, há muitos anos, li o livro do Bésame Mucho, do...
Bésame Mucho, do Gonzalo.
Sim, do Gonzalo, exato. E eu achei extraordinário uma forma como ele punha algumas questões, que era, ele caracterizava, exemplificava uma situação.
Chega-te mais perto.
Dos intervenientes.
Desculpa.
Deixaste-me ouvir.
Deixaste-me longe. Respeito, okay. Não dá para perceber.
Achei muita piada a forma como ele às vezes usava um exemplo, mas só dava a idade dos intervenientes no fim. Uh-huh. E tu partias sempre do princípio que estavas a falar de crianças e depois não estavas. Ah, e lembro-me de um extraordinário que ele deu, vou tentar ser rápida, que era uma criança que estava a brincar no parque, com três coisas, uma bala, um balde, uma pá e uma bola, e chegava um outro miúdo e começava a brincar com uma das coisas dele, e ele tirava-lhe e ele começava com a outra, ele tirava e ele começava com a outra, e às tantas a mãe do dono das coisas ia ter a sua intervenção a dizer: oh, Raul, porquê é que não emprestas as coisas ao menino? E a outra mãe dizia: não, mas ele também é que não pode usar sem pedir. E ele ia fazendo comentários do género: somos a única espécie em que a mãe não defende a cria, ou se as grandes potências não tivessem intervenção, as pequenas nunca entravam em guerra. São uns comentários para que eu acho que é um sentido de humor extraordinário. Mas em paralelo a isto, então, portanto, os miúdos depois acabaram os dois de castigo e as mães zangadas cada uma com o seu filho. Em paralelo a isto, ele põe outra questão, que é: tu estás sentada num banco de jardim, estás a ler o jornal, tens a tua mala ao lado com a chave do carro e com o telemóvel. E eu chego, sento-me ao teu lado, tiro o teu telemóvel da tua mala e começo a mexer. E tu ficas, uau, o que é isto? Tiras-me o telemóvel da mão. Eu pego o teu jornal e começo a ler. E tu tiras-me o jornal da mão. E eu começo a tua chave do carro e passa um polícia e tu dizes, olha, desculpa, esta senhora está-me a incomodar, está a mexer nas minhas coisas. E ele diz, então não sabe que tem que emprestar as coisas aos outros. Opa, eu acho isto delicioso, porque é o sentido do humor. Nós fazemos isto tantas vezes, tantas vezes. Portanto, esta questão de tratar os outros como gostamos de ser tratados, ou olhar para o outro numa na perspectiva dele, e não desvalorizar as questões das crianças, não é que nós não tenhamos que ajudar os nossos filhos a chegar a certos comportamentos, mas pensar nisto, portanto, ter este filtro na nossa cabeça, acho que isto é uma é super
para
importante.
Para tudo. Para tudo. Para todas as
cidades. Isto leva-me para outra questão, que é o calçar os sapatos do outro, não é? Assim, aquelas máximas de vida que nos permite sempre ganhar muito com isso, não é? Permite-nos criar empatia, permite-nos, de facto, olhar para uma coisa noutra perspectiva, tentar compreender a realidade do outro, tentar quase sentir o que o outro está a sentir, fazer sempre esse exercício de nos abandonarmos das nossas certezas, das nossas... Ganhamos sempre muito com essa atitude, não é? Essa,
e que é extremamente difícil.
Eu acho que estas coisas são todas muito difíceis. Outro ponto que eu me lembrei é a questão do evitar as expectativas. É dificílimo.
Muito.
É das coisas, para mim, é das coisas mais difíceis que há. Mas é aquilo que te permite usufruir melhor do presente. Ah, sim. O que tu estás a viver naquele momento. Para mim, pessoalmente, é das coisas mais difíceis que existe. Não criar expectativas, em relação, seja o que for, em relação às pessoas, em relação às situações, em relação a mim própria. É um exercício muito tramado, mas acho que é importante investir nisso. Depois, aquilo que nós já falámos, que é o equilíbrio, não é? Aquela procura constante do equilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade, e transpondo sempre isto para o meu exercício aqui em casa, de mãe, de adolescentes, este tem sido mesmo aquela, é uma pedra de toque, viver essa procura. Acho que isso fortalece tanto a relação, quando nós fazemos isso connosco e depois na relação que estabelecemos com os outros, com os filhos, com os nossos colegas de trabalho, não é? Com as pessoas com que trabalhamos, essa responsabilidade entre aquilo que nós queremos que seja a liberdade e a responsabilidade, essa balização constante, acho que é um caminho que nos leva assim a bom porto. Depois, e eu escrevi aqui algumas coisas, estou a olhar para a minha cábula, que já me tinhas falado neste, para mim foi difícil encontrar estes ditos mandamentos. É uma frase que eu ouvi, não faço ideia onde, mas há algum tempo, que diz que a vida depende em 10% do que nos acontece e em 90% daquilo que fazemos com o que nos acontece. Sabes, é extraordinário. É extraordinário.
Sabes que o meu primeiro livro, Crianças Felizes, começa com uma frase que eu até dizia qualquer dia tatuava aqui. Que diz assim, há uma série de frases que eu iria tatuar. mas pronto, põe em livros e vão ficando baladas em livros. Mas
exato.
A frase não é minha, do Sartre, e ele diz: não interessa aquilo que fizeram de nós, interessa sim aquilo que nós fazemos, como fizeram de nós.
Como fizeram. Vai dar ao mesmo.
Não é?
Vai dar ao mesmo. É a questão da responsabilidade. Tu perante isto, tu assumes uma responsabilidade sobre ti que, por um lado, é altamente libertador.
Então não é? Então não é?
Parece que estamos aqui a contradizer-nos, porque é, pões o peso em ti, mas é tão libertador, é tão bom e para mim ajuda-me a lidar com questões. Eu tenho 4 filhos, que são todos, obviamente, muito diferentes entre eles, e quando, eu acho que acontece sempre, mas especialmente quando temos assim mais filhos, não há, e não há filhos preferidos, mas há, sem dúvida, filhos com os quais nós temos mais afinidades.
e facilidade.
Mais facilidade de relação, pronto. E uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de relação é com o negativismo. Com pessoas negativas, com pessoas que olham sempre para o copo, pelo lado mais vazio, tenho mesmo muita dificuldade em viver com isso. Irrita-me. E esta frase tem-me ajudado muito a ajudar quem é assim. Em vez de me irritar com a situação e não ajudar nada, não é? Porque, obviamente, quando nos irritamos não ajudamos nada. Passar isto em assuntos muito concretos, não é? Dar o exemplo. Dar o exemplo de que 90% depende efetivamente daquilo que fazemos com o que nos acontece.
Sim, totalmente.
Essa perspectiva em termos de educação é muito, muito, muito importante. Essa,
sim. Se essa personalização. Casa, é? Se eles veem um exemplo em casa do esforço que nós fazemos, não é? Para o copo mais cheio, se ele não está cheio, irmos buscar mecanismos para não ficarmos ali parados e não, ok,
sim, vamos não bloquear,
não é? E vamos mexer e fazer acontecer as coisas.
Ah, e bora lá, e a vida é boa, e bora lá pensar nisso. E também dá...
Como é que se faz? Passado algum tempo, poderão começar a fazer assim. Eles podem nascer com essa natureza mais negativista.
Sim.
E, olha, eu volto a uma frase...
Trabalha-se.
E é possível mudar. Há uma outra frase do Leonardo da Vinci que está no Berra em Baixo, que diz qualquer coisa como: eu na vida não vi as coisas, não vi as pessoas que ficaram sentadas, qualquer coisa assim, não tenho frase, não sei de cor, literalmente, mas eu não vi pessoas que ficaram sentadas terem coisas ou coisas acontecerem, mas vi que as pessoas que queriam que as coisas acontecessem, se aconteceram às coisas. Ou seja, tu aconteces-te às coisas. Se elas não te acontecem, tu fazes as coisas acontecer.
Sim, sim. Aqui... Essa atitude proativa, não é? E agora estava a pensar que o trabalho que nós desenvolvemos na Associação na 1%, e acima de tudo a missão da Associação passa muito pela... Por alterar o paradigma de comportamento social, portanto, a sair a retirar a cidadania da solidariedade, porque a cidadania consciente passa por tudo aquilo que nós fazemos na relação com o mundo, no nosso ato de ser cidadãos, e investir muito na nossa procura daquilo que nós temos para dar ao outro. E retirar a intervenção como cidadão do dar para o ser. E andamos muito à volta disto. E o que eu acho maravilhoso na dinâmica toda, e tem muito a ver com uma forma de estar na vida, é que eu consigo ligar os pontos todos da minha vida, e parece que as coisas me vão acontecendo sempre na altura certa. E mesmo em termos profissionais, a passagem pelo social, depois pela arte e educação, e agora isto que é maior ainda, não é? Porque está dentro de tudo, a educação das emoções, o ser com o outro, e isto cruza-se, o maior ensaio para tudo isto é a vida em família. Tudo acontece aqui, não é? Tu podes ensaiar, isto é um curso de formação, é um desenvolvimento pessoal e social, é tudo, se tu deres a isso. Te deres a isso, é absolutamente mágico, não é? Porque tu podes.
Até porque a evolução é tua. A evolução, em primeiro lugar, é tua, não é? Não é
de... Aliás, a vida é sempre contigo, não é?
Claro.
É sempre tudo contigo. Não vale a pena. Não, não, não... E isso também é uma coisa que na adolescência é muito importante trabalhar, não é? Trabalhar no sentido de trabalhar o pensamento. Que é connosco, é sempre tudo connosco.
Tudo.
O resto é consequência, o resto são as ondas que se criam, é sempre connosco.
E se eles conseguirem entender isso antes dos 30?
É verdade.
Antes dos 40, mas antes dos 30 dava jeito, não é?
Sim.
Viver não custa, é saber viver. Alexandra, vou-te pedir para contar,
Sim, sim. Ainda naquela questão dos mandamentos, ou aquelas sim. questões, uma coisa que eu aprendi, e aí foi mesmo, acho que não foi no mesmo no, com a maternidade e com a relação com os meus filhos, é ouvir com uma verdadeira disponibilidade, mas sem me preocupar em ter uma resposta. Eu tenho uma tendência enorme, e tinha uma tendência enorme com eles, em quando eles me começavam a falar numa coisa, eu me preocupar muito em contribuir, em dar o meu contributo para alcançar qualquer coisa. E comecei a perceber que não era isso que eles procuravam. Não é isso que nós procuramos quando comunicamos afetivamente, emocionalmente com o outro. Nós não queremos que nos deem pistas, respostas, opiniões sequer. Nós queremos que nos ouçam. E essa libertação de, em termos mentais, de consigo hoje estar verdadeiramente focada no que me estão a dizer e libertar-me totalmente do que é que eu tenho que dizer. E essa, acho que é assim uma coisa porreira de pensar quando pensamos em nós como pais.
Mas eu acho que isso é para todas as relações, sabes?
Eu acho que todas estas que eu fui à procura, não é? São para tudo, são para todas as relações, são para todos, são para nós.
Totalmente.
Pediste-me para rematar, acho que epá, é divertir-nos com criar. Criar na relação com os outros uma coisa boa, não é? ser viver a alegria, vivê-la, alimentar o divertir-nos.
Eu
não concebo a minha vida sem isso. Não concebo a minha vida sem me rir desalmadamente. O Nuno Rafael tem muitas, mas muitas qualidades. É, eu continuo a achar, depois destes anos todos, que é das pessoas com mais qualidades que eu conheço. Porque, pronto, foi uma sorte tremenda tê-lo sacado tão cedo. Porque, de facto, acertei. É uma pessoa extraordinária. Mas a melhor característica que ele tem, mesmo aquela que eu mais amo de todas, é o sentido do humor. E o sentido do humor cá em casa é uma constante. O Raul tem 6 anos, epá, e usa o humor de uma forma já tão inteligente e tão deliciosa, e eu acho que esse é assim o ponto da nossa vida. O sentido do humor é absolutamente fundamental para nós sermos, para nós levarmos, para sermos felizes ou para estarmos bem connosco e com a vida.
Eu sei exatamente de quem estás a falar. não podia estar mais de acordo contigo.
E nós cruzamos em muita coisa, não é?
Curiosamente, não é?
Mesmo em termos da relação que temos e aquilo que alimentamos e aquela forma como vivemos o equilíbrio entre a vida com os nossos filhos e a vida com o nosso parceiro, temos assim uma forma muito similar de jogar, temos as mesmas estratégias.
E que descobrimos também num daqueles almoços tão bons, não é? Não é? Desses almoços que são espetaculares, que têm. Estou a esperar aqui no Porto para fazermos o almoço que está
dizido. As mais belas tagarelas.
As mais belas tagarelas. E mais coisas virão. Olha, uma coisa, só para rematar, eu acho que Este podcast, este vídeo que irá para o YouTube vai ser, de facto, muito, vai ser de grande auxílio, não só pelas dicas, mas mais por uma coisa que ficou, para mim ficou ao longo de toda esta nossa conversa, que é aquilo que nós desejamos, a tal intenção que nós desejamos trazer para as nossas relações, sobretudo para as relações com os nossos filhos. E nisto nós percebemos que não só falamos sobre a adolescência, mas falamos muito pouco sobre eles, falamos sobre nós. E voltamos ao melhor disco e toca ao mesmo. Quem dá o input à relação que nós queremos ter com os nossos filhos? Claro que eles têm a natureza deles, mas eles são muito, muito, não só, mas muito o reflexo daquilo que nós fazemos viver dentro de casa, nas nossas relações familiares. Eu acho que é o grande resumo que...
Eu acho que eles têm todos um potencial enorme, mas nós somos os responsáveis por criar o contexto certo para essas potencialidades se desenvolverem. De facto, a responsabilidade é nossa, nós é que somos os adultos e nós é que temos mesmo essa responsabilidade de criar as condições para eles poderem desenvolver-se em conjunto connosco, sem dúvida nenhuma.
E nós participativos temos... e responsáveis e com liberdade e tudo aquilo que nós esperamos de seres humanos de jeito, não é? Dos nossos filhos e de seres que serão, que têm que ser, deverão ser seres humanos de jeito, participativos, sim, não é? Tudo aquilo que participem plenamente, cidadãos conscientes, que
sejam... Que tirem prazer da sua existência.
Nem mais.
Que tirem prazer na relação com o outro, que se respeitem e que respeitem o outro na mesma medida. Acho que é muito por aí, mas sem dúvida que nós somos exemplo sempre. Nós, eu lembro-me quando comecei a trabalhar na área de educação, de uma das minhas mentoras dizer sempre: quem é educador sempre. E quem é mãe, é pai, é educador sempre. Nós somos sempre exemplo, seja com quem for que nós nos cruzamos na vida.
É. Ah, olha outra frase aqui para tatuar. Olha outra frase que diz que é. Há uma frase que diz: é assim, não está nenhum. Está, por acaso está na aula, mas não vai com grande destaque. Diz: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo, e essa mão é de todos nós, independentemente de sermos pais, educadores, tios.
É o tal 1%.
É o tal 1%.
É o tal 1%, é a forma como nós estamos no mundo, a forma como nós queremos estar no mundo, essa responsabilidade e essa liberdade também, não é? Tu podes ser aquilo que tu quiseres, portanto, leva isso a sério, não é? Leva a tua liberdade a sério.
Com responsabilidade. Alexandra, estou à tua espera para mais um almoço aqui no Porto, para termos mais ideia. Para estas conversas jeitosas.
Tem que ser aí.
Diz?
O próximo tem mesmo que ser aí, espero que seja muito em breve.
Se isso fez, amanhã avisa-me. Foi um gosto falar contigo sobre este tema.
Obrigada também pela oportunidade, por esta primeira vez.
Por esta primeira vez, acho que valeu mesmo a pena, foi um prazer fazê-lo contigo, porque eu conheço a tua experiência, conheço o teu mindset. E, portanto, acho que vai trazer grandes reflexões às pessoas que nos estão a ouvir. Comentários, partilhas, sugestões, façam favor de deixarem na caixa onde estão a ouvir, na aplicação onde estão a ouvir, ou enviem-nos um e-mail para infoparentalidadepositiva.com. Eu vou deixar também as páginas da Alexandra depois nas caixinhas todas, para poderem espreitar os projetos dela. E vamos fechar, eu vou fechar este podcast, já volto aqui para a Alexandra para uma conversa mais particular. Gente boa, obrigada por estarem desse lado, uma boa semana e até ao próximo podcast.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamostheboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts, e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamostheboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.